Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Mais um episódio do Porque Sim Não É a Resposta. Eu sou a Ana Filipa Rosa, em estúdio está o Ricardo Conceição e connosco o Eduardo Sá. Bem-vindos.
Olá.
Olá Ana Filipa, olá Ricardo.
E hoje vamos olhar para um estudo do Instituto Europeu para a Igualdade de Género, que estima que a violência de género custa em Portugal 8,4 mil milhões de euros, mais 6 mil milhões de euros, dos quais referentes à violência de género contra as mulheres. Estamos a falar de custos que resultam do impacto físico e emocional, seguido do custo nos serviços de justiça criminal e nas perdas ao nível da economia. Outros custos podem incluir também serviços de justiça, por exemplo, no caso de divórcios ou de regulação de responsabilidade parental, ajuda ao nível de habitação ou proteção das crianças. Este relatório, referente a todos os países da União Europeia, diz ainda que o dinheiro gasto no apoio às vítimas não é suficiente com serviços como, por exemplo, as casas de abrigo. Defende ainda que os vários países têm de investir mais em ações que previnam a violência contra as mulheres e protejam as vítimas, sublinhando que se trata não só de um imperativo moral, mas também de poupar dinheiro. Eduardo, como é que nós podemos olhar para estes dados, para estes custos, daquilo que custa em Portugal a questão da violência de género e, de facto, estamos a fazer o suficiente ou não? Como diz este relatório, os países têm de investir mais em ações que previnam este tipo de violência.
Eu acho que quando surgem estes números, quem tem uma ideia muito barricada em tudo o que são euros e de alguma forma vive dominado por esse tipo de tabelas, só pode ter em tudo isto uma interpelação sem fim. Eu desejaria que não fosse sequer necessário estarmos a falar destes números para termos uma noção do que isto representa, mas acho importante que o façamos, porque para quem anda distraído, este tipo de custos é uma coisa absolutamente inacreditável. Se nós observarmos tudo isto, e às vezes há pessoas que só veem números, provavelmente o buraco da TAP não tinha a dimensão que tem, era pago por isto. E inclusivamente aquilo que são as sequelas de 2 anos de pandemia na educação, portanto, veja o que é que tudo isto representa. Mas aquilo que a mim me inquieta é que sejam precisos apelos e apelos e apelos para que se chame a atenção do óbvio e não nos perguntemos o que é que está a acontecer, para que o país mais escolarizado que alguma vez nós já tivemos continue a conviver com tudo isto com uma indiferença quase absurda, como se não houvesse quase nada a fazer, como se fosse quase uma fatalidade à qual não podemos fugir.
Eu confesso que fui ver este número para 3 ou 4 vezes só para confirmar, porque 8,4 mil milhões de euros é mesmo muito, muito dinheiro. Se tomarmos como referência a Ponte Vasco da Gama, que custou um pouco mais de 900 milhões, cerca de 1 mil milhões, ou os submarinos que comprámos, percebemos que é realmente muito dinheiro. E tudo isto, Eduardo, se poderia começar a resolver com a atitude que temos em casa, e na forma como nos relacionamos uns com os outros.
Ah, sim, também. Sim, sim, também. Porque sejamos razoáveis. Que não se generalize, por favor, aquilo que eu vou dizer. Mas em muitas famílias portuguesas, os pais exigem que os filhos sejam bem educados fora de casa e os pais e as mães entre si muitas vezes são profundamente mal educados dentro de casa uns para os outros. E, portanto, a determinada altura, nós criamos esta ideia de que, no fundo, sim, são precisos princípios e etc. E depois estes exemplos de todos os dias permitem que se cresça, às vezes no meio de um sofrimento fora de lugar. Veja-se, para não irmos mais longe, em algumas situações de divórcio, em que os pais e as mães fazem determinadas atribuições ao outro dos pais que são de uma gravidade tão grande que a determinada altura estão permanentemente a puxar para a violência os filhos, mas são contra a violência. Uhum. E, portanto, sim, claramente, Ricardo, sem dúvida nenhuma.
Este estudo tem em conta também os casos que são denunciados ou que são conhecidos, aqueles que não são, obviamente, não são contabilizados. Portanto, podemos estar aqui a falar de um curso que é ainda superior a tudo isto, não é, Eduardo? E depois temos os casos como, por exemplo, há pouco falava dos custos das casas-abrigo, por exemplo, do apoio que é prestado a mulheres em contexto de violência. E, portanto, todo esse custo que está aqui em causa pode também não significar uma eficácia, não é, de ação neste tipo de situações. Portanto, tudo isto poderá custar ainda mais dinheiro e será que o dinheiro que está a ser gasto está a ser de forma correta? Como é que podemos olhar para isto?
Olha, Ana Filipe, uma vez houve uma reunião no ISPA, onde eu tenho o maior gosto em dar aulas, e sentaram-se várias equipas que trabalham com crianças de meios socioeconómicos desfavorecidos, de crianças em perigo. E a determinada altura foi naquela reunião que se descobriu que cada ministério tinha a sua equipa, que às vezes trabalhava com as mesmas famílias, mas que não se conheciam uns aos outros. E, portanto, a determinada altura, eu tenho a ideia de que se mobilizam muitos meios, porventura se poderão e deverão até mobilizar mais, mas que haja um programa articulado que, de facto, seja eficaz e que proteja realmente estas pessoas de uma ponta à outra, às vezes eu tenho dúvidas que exista, que será necessário gastar mais dinheiro. Eu não sei se será, mas que, de facto, estes custos serão seguramente muito superiores, também não tenho dúvidas, porque entre aquilo que é a violência silenciosa, aquela que não transborda para, enfim, comunidades, para o grande público, etc., e aquilo que, no fundo, acabam por ser os episódios de violência real, de facto, isto tem um impacto incrível. Agora, imagine o que é nós vivermos num clima de violência todos os dias, com que vontade é que vamos trabalhar, com que disponibilidade é que assumimos um conflito no local de trabalho, como inevitavelmente tem que acontecer, etc. E, portanto, isto tem um impacto tão grande, que às vezes quando se fala de burnout, eu sorrio não porque ele não exista, mas porque às vezes é a desculpa, enfim, socialmente correta para muitas situações de grande sofrimento familiar que se acumulam todos os dias e que assim ficam mais disfarçadas, e não pode ser.
E vale a pena recordar o número outra vez, 8,4 mil milhões de euros é esta fatura. E Eduardo, como estava a dizer, às vezes pode ser só uma temos de agilizar a forma como os serviços trabalham uns com os outros, não é? Porque todos temos a sensação que as respostas depois demoram muito tempo e há respostas no terreno, mas tudo demora, não é?
E temos que chamar a atenção para as famílias alargadas, porque não cabe na cabeça de ninguém, por mais que às vezes haja pessoas que são verdadeiramente perversas e têm duas caras completamente diferentes, uma da outra, não cabe na cabeça de ninguém que situações de violência familiar se passem sem o conhecimento das famílias alargadas. Não há como. E aqui eu não percebo aquela ideia de que entre marido e mulher não metas a colher. Bom, não faz sentido. Uma coisa é nós sermos intrusivos, outra coisa é sermos protetores. E em muitas circunstâncias as famílias lavam as mãos. E nessas circunstâncias são violentos por conivência com quem violenta. E isto é que não é admissível e devia até ser castigado para que estas pessoas, de alguma forma, tivessem um apelo cívico, já que não têm esse apelo amoroso, pelos vistos, e protegessem quem deve, de facto, ser protegido.
Amanhã voltaremos ao Porque Se Não É a Resposta comigo, Ana Filipa Rosa, com o Ricardo Conceição e com o Eduardo Sá. Até amanhã.
Até amanhã.
Até amanhã.
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.